בעזרת השם, דף חף, תדעת ג'י ביצה. סתמוס דף, יוצאת עמוד בית נובלס, נקוארטה ניאג' בש פרסימה, נוסדויס פונצ'ינס, ויוצא בה משום שמחה, ואינו יוצא בה משום חגיגה. ומוס דפיו ג'י רבי לזן ורבי שמעון דף אינטריור, חסם פסות על זה נו סקריפיס ג'י תודה, נומי ג'י סוכות. מוס כי סקריפיס ג'י תודה, é um sacrifício especial que tem 40 pães, por isso não podemos trazer em Pesach. Com relação a Shavuot, temos uma machloca que no Daf anterior se podemos trazer esse sacrifício de Todá em Shavuot ou não, porque o sacrifício de Todá é Nedarim e Nedavot. É um sacrifício que a pessoa prometeu trazer para o Beit HaMikdash, ou ele quer doar para o Beit HaMikdash, ele nunca está obrigado a trazer um sacrifício de Todá. Porém, Rabi Elazar e Rabi Shimon fala que a pessoa pode trazer o sacrifício de Todá em Sukkot, aparentemente no Chol HaMoed de Sukkot, e ele sai da obrigação e chama Simcha. Tem o conceito de chamar Simcha em Sukkot, ou as outras festas também. É um sacrifício que a pessoa traz em nome da alegria da festa. Vai ter carne para celebrar a alegria da festa. Fala Rabi Elazar, Rabi Shimon, uma novidade. A pessoa pode trazer o sacrifício de Todá em Sukkot e não precisar mais do chamar Simcha. Ele vai usar a carne do sacrifício de Todá, o sacrifício de agradecimento a Hashem, em nome da alegria da festa, é suficiente. E não vai sair da obrigação do Shamei Hagigah. Shamei Hagigah é um outro sacrifício da festa, em nome da festa por si só. Não a alegria da festa de comer carne, e sim a festa por si só. Quando a pessoa tem uma obrigação de trazer um sacrifício, como o Shamei Hagigah na festa, ele não pode trazer um sacrifício que estava obrigado diante da festa, como o sacrifício de Todá, que ele tinha prometido antes da festa, e usar ele como Shamei Hagigah. Porém, com relação ao Shamei Simcha é diferente. Eu penso que a obrigação do Shamei Simcha não é uma obrigação por si só. O sacrifício é um intermédio para a pessoa ter carne do sacrifício para celebrar a alegria da festa. A pessoa pode usar a carne de outro sacrifício, como o sacrifício de Todá. Sobre isso, fala na Pshita, com certeza ele não sai da obrigação do Shamei Hagigah com o sacrifício de Todá. Por quê? Da Vashem Rehoval, porque o sacrifício de Shamei Hagigah é algo obrigatório, não é um intermédio para ele ter carne. Uma obrigação trazer um sacrifício de Shamei Hagigah em nome da festa. Então, qual seria a hipótese que ele sai da obrigação com o sacrifício de Todá? E quando Davar Shemei Hová é no baila minachulim, sempre quando a pessoa tem a obrigação de trazer certo sacrifício, ele tem que pegar um animal laico e designar em nome do sacrifício para sair da obrigação. Não pode pegar o sacrifício de Todá que ele já estava obrigado de antes. Então, qual seria a novidade? Isso que a Belazada e Birabi Shimon falou. Lotzriha fala que não tem sim uma novidade. De Afalgav de Paris, mesmo que a pessoa fez uma condição. Quando a pessoa designou esse sacrifício de Todá, ele fez uma condição que ele quer usar também para o sacrifício de Shamei Hagigah. Que Deba Minei Rabi Shimon Ben Lakish Merabi Yohanan. Como Reish Lakish perguntou para Rabi Yohanan. Vamos explicar melhor isso. Haomer Arealai Todá Vetzebae de Hagigah. Qual seria a Alaha? A pessoa fala, estou recebendo sobre mim a obrigação de trazer um sacrifício de Todá para agradecer a Hashem. Vetzebae de Hagigah. Eu quero usar esse sacrifício de Todá para sair da obrigação do Shamei Hagigah. Outra situação. Harem e Nazir. A pessoa fala que ele vai ser um Nazir. A pessoa que não pode comer uvas, nada que sai da uva, não pode cortar cabelo, não pode se purificar e preso do falecido, por certo período. Veigalar. Mimaot Maser Shini. Quando eu vou terminar minha Nazirut, esse período, vou ter que cortar o meu cabelo e vou ter que fazer certos sacrifícios. Eu quero usar Mimaot Maser Shini. Quero pegar dinheiro de Maser Shini, o segundo dízimo, que essas frutas deverão ser comidas em Yerushalayim. A pessoa resgatou a santidade dessas frutas, transferindo elas para dinheiro, e vai levar esse dinheiro para o Shalom, comprar lá o sacrifício, porém ele quer usar o dinheiro dos sacrifícios do Maser Shini para os sacrifícios do Nazir. Será que é suficiente ou não? Normalmente a pessoa tem que pegar dinheiro lá para comprar os sacrifícios do Nazir. Aqui ele quer usar o dinheiro sagrado do Maser Shini para isso? Mal conselha a Alaha. Aqui a pessoa fez uma condição, quando ele designou o sacrifício de Todá, ele fez uma condição que é usar também para o sacrifício de Shamei Hagigah. Amarle, falou Rabi Yohanan, Nadur ve'eno yotze, Nazir ve'eno megaleach. Fala Rabi Yohanan, o que ele recebeu sobre si está obrigado. Nadur tem obrigação pela promessa que ele fez de trazer o sacrifício de Todá. Ve'eno yotze, não sai da obrigação, por isso, para o sacrifício de Shamei Hagigah. Nazir, essa pessoa sim, um Nazir. ואינו מגלח, אינו פוד יוזר ומעשר שני, פרקומפרה סטיפיסוס דונזי, תגיוזר ג'יירו לייקו. פורקי? Fala Rashi, porque Messi, a mirada é gavô que é Messi Rale Deus. Quando a pessoa recebe sobre si algo para o Betamigdash, como um sacrifício, é uma mirada é gavô, está falando algo para Hashem, para o Betamigdash. É como se fosse Messi Rale Deus, é como se tivesse pegado um utensílio e dado de presente para outra pessoa. Assim como ele dá o utensílio para outra pessoa, ele não pode falar nenhuma condição. Que só estou dando com essa condição, porque ele já deu. Ele pode fazer uma condição antes de dar. Assim também a pessoa que fala que areia lá e todá, tem a obrigação de trazer um sacrifício de todá. Imediatamente ele se obriga ao sacrifício de todá. O que ele falou depois da continuação não condiciona nada. Porém, se a pessoa tivesse falado primeiro que vou querer sair da obrigação do sacrifício de raigá, e por isso estou trazendo aqui um sacrifício de Todá, então falará Shei que ele sim sairia da obrigação do sacrifício de Harigá, junto com o sacrifício de Todá. Porque aqui a designação dele foi ao mesmo tempo com essa condição. Mesmo com essa pessoa que fala aqui, eu quero comprar o sacrifício do Nazir como Maaser Shnei, por isso estou me fazendo Nazir, então a pessoa pode sim comprar o sacrifício do Nazir com o dinheiro de Maaser Shnei. Isso fala a maioria dos comentaristas sobre a opinião de Rashi aqui. Continua a Gemara. Vai comprovar isso que falamos anteriormente. Raul Gavra da Amar leu. Teve uma pessoa que estava antes do seu falecimento dividindo a sua herança e falou para as pessoas que estavam em sua volta: Ravule Abba Meazuzi Leploni Venici Brati, que deem 400 moedas para Fulano e ele vai se casar com a minha filha. Esse Fulano não queria casar com a filha dessa pessoa. E a questão é: será que ele pode receber esse dinheiro ou não? Amar a Fafa da Fapa, Arba Meazuzi. Shakir, o Braté e Bairansir e Baironassir. Essa pessoa vai sim receber essas 400 moedas e se ele quiser se casar, ele se casa. Se ele não quiser se casar, não se casa. O que a pessoa falou desses 400 moedas para esse fulano? Imediatamente, esse fulano tem o direito de receber essas moedas, porque essa pessoa é um Shriv Merá, uma pessoa que está prestes a falecer. Os Rambam deram muita força para tudo que ele fala. Tudo que ele fala é como se ele estivesse entregando já na mão dessas pessoas. Portanto, essa pessoa recebeu o direito dessas 400 moedas, e essa pessoa falou depois, ele vai se casar com a minha filha, não significa que está condicionando para receber essas 400 moedas. Porque ele falou primeiro o presente, depois ele falou o casamento. Para mais explicando isso, Tama de Amaravule Velinci, todo motivo que essa é a Alahé, porque ele falou primeiro, dei 400 moedas para fulano, e verinse, depois ele vai se casar com a minha filha. Avalia amar linse verravulei, por isso ele fala, esse fulano vai se casar com a minha filha, e por isso eu vou dar 400 moedas, e nasiv shakil, veilo nasiv lo shakil. Se ele vai se casar, ele vai ganhar o dinheiro, se ele não vai se casar, não vai ganhar o dinheiro, porque aqui a pessoa falou a condição antes de dar o presente. Aí a condição funciona. Continua a mulher, Ativ Marimar, vê que Amar é Hashmata Mishmede Nafshe. Marimar estava sentado na sinagoga falando desse ensinamento, que falamos anteriormente, a pessoa que fala, por exemplo, que tem sobre mim a obrigação de fazer o sacrifício de Todá e quer usar esse sacrifício de Todá para sair da obrigação do Shamei Hagigá. E ele falou esse ensinamento de Rabi Yohanan, que a pessoa não sai da obrigação do Shamei Hagigá, porque ele falou que vai trazer o sacrifício de Todá antes de falar a condição. Porém, ele falou Mishmei de Nafshei, foi em nome de si próprio, como se ele próprio tivesse falado essa alahá. Amar Ravina le Marimar, falou Ravina para Marimar, Atun Achimat Nitula. Vocês ensinam assim esse ensinamento? Anar Kedeba Minei Reshlakish Mirad Yohanmat Ninala. Nós ensinamos esse ensinamento através de uma pergunta de Reshlakish e a resposta de Rabi Yohanan. Não em nome de Marimar, em nome de Rabi Yohanan. E também não algo como se fosse simples, e sim uma pergunta de Reish Lakish e uma resposta de Rabi Yohanan. Fala Natan Etana Kamei de Rabi Yitzhak Baraba. Tinha um sábio ensinando uma braita na frente de Rabi Yitzhak, filho de Abba, Rabi Yitzhak Baraba. Com relação à lei da Smicha. Smicha significa a pessoa que traz um sacrifício tem que apoiar todo o seu peso sobre a cabeça do sacrifício do animal antes do abate. O pastor fala que eles vão fazer a Smicha para Olat Nedavá e Shalmei Nedavá. O sacrifício de Olat, que é todo queimado sobre o Mizbeach, que a pessoa quer doar para o Betamigdash, ou prometeu trazer para o Betamigdash, tem que fazer a Smicha, fala o Pasuk. E também, quando a pessoa traz o sacrifício de Shlamim, que a carne é sem comida, pelo dono e pelo Kohen, também fala o Pasuk, a pessoa tem que fazer a Smicha, se apoiar sobre a cabeça do animal. O passuk não fala explicitamente com relação aos sacrifícios obrigatórios como Shalmei Chovah e Olat Chovah. Como a pessoa que está na festa tem a obrigação de trazer o Shalmei Chagigah. É um sacrifício de Shlamim obrigatório, não que a pessoa se voluntariou, a pessoa tem essa obrigação. Assim também Olat Reiah, o sacrifício de Olá, referente à festa. Quando a pessoa visita o Beit HaMikdash, nas festas tem a obrigação de Olá Treia. O sacrifício de Olá, em nome é isso que a pessoa está visitando o Beit HaMikdash na festa, cumprindo essa missão de Aliá Laregia. Para ele falar, Gmará, fala a Braita aqui. Vê a cremita Olá. O pastor fala que Aaron vai sacrificar os sacrifícios de Olá, vê a Seu Kamishpa. Tem que fazer como a Alahá diz. Esse sacrifício de Olá é um sacrifício obrigatório sobre Aaron, que era o Kohen Gadol, no oitavo dia do Miluim. Miluim é a inauguração do Mishkan, do tabernáculo, que o povo só tinha no deserto. E Aaron tinha a obrigação de fazer o sacrifício de Olat Chovah. E o pastor fala, Ve'aseh HaKamishpat. E Aaron tem que fazer como todas as alahot foram ditas. Porém, o pastor não fala ainda nenhuma alahá com relação a Olat Chovah, um sacrifício de Olá obrigatório. Ele fala com relação a Olat Nedavah. Olá que a pessoa se voluntariou a trazer. Então quer dizer, fazer como todas as alahot foram ditas. Fala a Breta, Kamishpat, Olat Nedavah. Tem que fazer Olat Chovah como Olat Nedavah. O que isso vem nos ensinar? Lamed, al Olat Chovah, Sheteunah Smicha. Isso vem nos ensinar com relação a Olat Chovah, o sacrifício de Olá obrigatório, que eles devem fazer a Smicha, assim como eles devem fazer a Smicha, se apoiar sobre a cabeça do animal com relação a Olat Nedavah. Então você vê que sim, um passo que fala com relação a Olat Chovah, que existe essa obrigação. O passo não fala com relação a Shalmei Chovah. O sacrifício de Shlamim obrigatório. Será que tem essa obrigação ou não? Vamos ver isso na continuação. Amale, falou Rabi Yitzchak Baraba para esse sábio que citou essa braita. Damar Lachmane, como qual a opinião vai essa braita? Bet Shamay é com a opinião de Bet Shamay. Por quê? Delo Gamri Shalmei Chovah Mishalmei Nedavah. Sabemos que existe na Torá o conceito de Binyan Av. Binyan Av significa aprender uma alahá de um assunto para outro assunto por referência. Vamos ver se aqui esses assuntos que são... eles são vinculados, existe aqui o conceito de Binyanav. Aprendemos uma alahá de um assunto, que a Torá fala explicitamente, para um outro assunto paralelo, mesmo que a Torá não fale explicitamente, você aprende também essa alahá pela Torá. Então fala aqui, Rabi Yitzchak Baraba, essa verdade que fala que aprendemos esse conceito de Smicha sobre o Olat Chovah do Pasuk é como Bet Shammai. Porque de lo gamri, Shalmei Chovah mi Shalmei Nedavah, porque não aprende o Binyanav, essa alahá de referência entre Shalmei Chovah e Shalmei Nedavah. O pastor que fala que ele quer fazer a smicha sobre Shalmei Nedavah, e Beit Shammai não aprende por Binyan Av que ele quer fazer a smicha também por Shalmei Chovah. Beit Shammai diferencia entre o Shalmei Nedavah e o Shalmei Chovah. Vamos ver na frente por que diferenciar entre esses dois sacrifícios, mesmo que são, os dois são Shlamim, mas que um é por doação e um é obrigatório. Fala Beit Shammai, não aprendemos esses alahot, que aparentemente não é necessário fazer a smicha conforme essa opinião de Rabi Yitzchak Baraba, conforme Beit Shammai no Shalmei Chovah. Então, se Beit Shammai não falou esse Binyanav entre Shalmei Chovah e Shalmei Nedavah, então ele não aprende também a alahá de smicha do Olat Chovah, o sacrifício de Olá obrigatório. Diz que a Torá fala explicitamente que ele deve fazer a smicha sobre Olat Nedavah. Por isso ele precisa de um pasuk que fala Ve'aseh HaKamishpat para ensinar essa alahá. Dei Beit Hillel, porque se essa data fosse como Beit Hillel, Keiva de Gabri, Shalmei Chovah e Shalmei Nedavah, vês que Beit Hillel sim aprende um Binyanav entre Shalmei Chovah e Shalmei Nedavah com relação a essa alahá da smicha. O Olat Chovah não me lotei baikra, assim como conforme Beit Hillel, não precisamos de um passo com relação a Shalmei Chovah, com relação a essa alahá da smicha, porque aprendemos por Binyanav, não seria necessário também um passo com relação ao Olat Chovah de Gabri e Olat Nedavah, que poderíamos aprender por Binyanav entre Olat Nedavah e Olat Chovah. Qual é a fonte disso que Beit Hillel sim aprende um Binyanav entre Shalmei Chovah e Shalmei Nedavah? Dio meu Olat Chovah Gamri. Talvez Beit Hillel aprende essa alahá de smicha sobre Shalmei Chovah de um Binyanav de Olat Chovah. Olat Chovah Gufa Baekra. Se é assim que não se aprende o Shalmei Chovah do Shalmei Nedavah porque não se fala um Binyanav entre eles, então seria assim necessário um passo com relação ao Olat Chovah também, porque não se aprenderia a alahá da smicha de Olat Nedavah para Olat Chovah. Então essa verdade pode ser sim como Beit Hillel, que precisamos do passo que vai ser a Kamishpat, para falar que o sacrifício de Olat Chovah tem a alahá da smicha, y se aprende a la halajá de Shamé Jová, la halajá de Olat Jová, para esa halajá de Smicha, pergunta para Maishnam y Shamé de Davá de Logame. ¿Por qué Betilé não aprenderiam essa halajá de Smicha com a sua Shamé Jová, da halajá de Smicha com a sua Shamé de Davá? Shiken Metsuin. Porque o sacrifício de Nedavá é diferente do sacrifício obrigatório. O sacrifício que a pessoa doa para o Beit HaMikdash é algo muito comum. Muitas pessoas doam para o Beit HaMikdash sacrifícios. Então é diferente de um sacrifício obrigatório, que é algo muito ocasional. Ou que a pessoa está numa festa, pensa que você tem a obrigação de Shlamim e sacrifícios de Olá. Ou a pessoa tem alguma outra situação que ele tem que trazer um sacrifício, como uma Yoled, que deu a luz. Ou a pessoa que virou um Nazir e terminou sua Nezirut. São situações raras, ocasionais. Por isso o Betel diferenciaria entre um sacrifício de Shalmei Davá e o Shalmei Chová. Porém, Meulat Chová não é Melogamre. Se o Betel diferencia entre o Nedavá e Chová, por causa dessa diferença, porque é mais comum o sacrifício de Nedavá, não faz sentido falar que o Betel aprenderia por Binyanav entre Olat Chová e Shalmei Chová. O sacrifício de Olá obrigatório é diferente do sacrifício de Shalmei obrigatório. Por quê? Shekel Kalil, porque o sacrifício de Olá é todo queimado sobre o Mizbeach. Sendo assim, ele é mais grave do que o sacrifício de Shlamim, que parte do sacrifício é comido pelo Kohen e pelos donos. Então, pergunta-me, por que você aprenderia assim, por associação entre Olat Chová e Shalmei Chová? Vamos lá, Atene Beinaya, fala Mitzvah Baraba, que Betilé aprenderiam de duas fontes, também Shalmei Nedavá e também Olat Chová. Assim como com relação a Shalmei Nedavá, que existe a Lachá de Smichá, então faz sentido falar que também com relação a Shalmei Chová é a mesma coisa. Pelo conceito de Binyanav, são dois assuntos paralelos, vinculados, e aparentemente tem as mesmas halachot. Se você quiser perguntar que o Shalmei Nedavá é algo comum e Shalmei Chová é algo ocasional, eu te trago o Lat Chová. O Lat Chová é algo ocasional, também é um sacrifício obrigatório, e mesmo se tem a halachá da Smichá. Se você quiser perguntar que o Lat Chová é diferente de Shalmei Chová, porque o Lat Chová é tudo queimado sobre o Mizbeach, e Shalmei Chová não é comido pelos donos e pelo Kohen, eu te trago o Shalmei Nedavá. Shalmei Nedavá é um sacrifício de Shlamim, que não é tudo queimado, mas você tem a halachá da Smichá. Então, aprendemos por essas duas fontes juntas para Shalmei Chová, que existe a halachá da Smichá. Então, essa breta que fala que aprendemos a halachá da Smichá na Olat Chová desse passuk, vai ser a Kamishpat, pode ser assim como o Beit Hillel, que precisamos desse passuk para falar esse conceito. Como você pode falar que conforme Beit Shammai não existe a mitzvah da Smichá sobre o Shalmei Chová? Sim, existe. A Tânia Brata fala diferente. Amar Rabi Yossi, falou Rabi Yossi, não me recreou Beit Shammai e Beit Hillel a la Smichá, atzmah shetzarich. Nossa Mishnah fala, vimos no dado shiur anterior, a machloket Beit Shammai e Beit Hillel com relação a Smichá no Yom Tov. Beit Shammai e Beit Hillel concordam que a pessoa pode trazer o sacrifício de Shlamim referentes à festa, como Shalmei Chagigá, Shalmei Simchá no Yom Tov. Beit Shammai fala que a pessoa não vai fazer a Smichá, e Beit Hillel fala que a pessoa vai sim fazer a Smichá. Qual a explicação dessa machloket? Fala aqui na Biosi na Braita, Beit Shammai e Beit Hillel não estão discutindo a la Smichá, atzmah shetzarich. Com certeza precisa da Smichá também com relação ao Shalmei Chová. Isso que Beit Shammai fala que a pessoa não vai fazer a Smichá no Yom Tov, qual seria o motivo? Alman Echegou, qual seria essa machloket? A techev le Smichá Shchitá. Com relação a uma outra questão, será que a Shchitá tem que ser logo depois da Smichá ou não? Se Beit Shammai abrir e falar Beit Shammai e não tzarich, fala Beit Shammai não é necessário que a Shchitá seja logo depois da Smichá. O Beit Hillel abrir e tzarich, e conforme o Beit Hillel, sim, é necessário que a Shchitá seja logo depois da Smichá. Isso que Beit Shammai fala que a pessoa não vai fazer a Smichá no Yom próprio Yom Tov, é porque ele vai fazer a Smichá já da véspera do Yom Tov, vai sacrificar um animal no Yom Tov. Então você vê claramente que conforme o Beit Shammai sim, ele vai fazer a Smichá no Shalmei Chová. Como Rabi Yitzchak Baraba pode falar que não? Mas Rude Amar que há Itana, porque Rabi Yitzchak Baraba se apoia na opinião desse Itana e saiu da Braita sobre a opinião de Beit Shammai. Detalhe como fala a Braita. Amar Rabi Yossi Berabida, foi Rabi Yossi filho de Yehuda, um Tana. Não me reclamou o Beit Shammai e o Beit Hillel al terrem de Smichá Shchidá Shetzarich. Isso é uma coisa que Beit Shammai e Beit Hillel na nossa Mishnah. Se vão fazer a Smichá no Yom Tov, não é a machloket, sim, é necessário fazer a Shchitá logo depois da Smichá. Como se diz, sim, é necessário também conforme o Beit Shammai. Almanei Chelikui, então qual será a machloket Beit Hillel e Beit Shammai se vão fazer a Smichá no Yom Tov ou não? A la Smichá, tzmah, E com relação a essa alahá das smichas, com relação ao chão bechová, que o betchamay é conforme o betchamay, não precisa conforme o betchamay, se não é necessário. O betilé também precisa conforme o betilé, se é necessário fazer a smicha, que o chão bechová. Uma vez que é necessário fazer também a shechita logo depois da smicha, fala o betilé, precisa fazer também a smicha no Yom Tov. Então você vê aqui uma breta, como o Rabi Yitzchak Baraba disse, que conforme o betchamay, não existe a mitzvah da smicha, apoiar todo o seu peso na cabeça do animal antes da shechita, com relação ao chão bechová. Com relação ao lado chová, ao lado de davai, chamê de davai, sim, necessário. Conforme o betilê, também é necessário com relação ao chamê chová. Continuamos uma nova sugiá. Tanto na barra de Seabraita, mas se bem Hilel Azaken, aconteceu uma vez com Hilel Azaken, o próprio Hilel, o sábio, chevi olató lázara, e trouxe o serviço de olá no pátio do Bet HaMikdash, lismocha lea beyontov, era numa festa, ou pesa shavot sukkot, para fazer a smicha perto do seu peso, desse animal, antes do sacrifício. Vimos uma machloket Betchamay e Bet Hillel na Mishnah da anterior, se é permitido fazer Olá Treyá no Yom Tov. Olá Treyá é a sacrifício de Olá, que é tudo queimado no Mizbeach, referente a visitar o Bet HaMikdash na festa. Como Bet Hillel assim, é permitido fazer esse sacrifício no Yom Tov, e como Betchamay não. Então, Bet Hillel queria trazer esse sacrifício no Yom Tov, Havru Alav, Talmidei Shammai Azaken. Os alunos de Shammai Azaken que estavam lá no Bet HaMikdash se juntaram contra Bet Hillel. Amrulou, falando para Hillel: Mativashe Beimazu, por que você trazendo esse animal para o Bet HaMikdash? Para qual sacrifício? Amarlem falou Hillel: Nekevai Urezifrei Shlamim Evetia. Hillel Azaken era uma pessoa muito, muito humilde que buscava a paz. Ele mudou aqui a história em nome da paz. Ele falou que esse animal é um animal fêmea. Então, se é um animal fêmea, ele não poderia trazer como olá. O sacrifício de olá tem que vir de um animal macho. Ele falou que é um animal fêmea. E está trazendo esse animal em nome do Shlamim. E conforme o Bet Shammai, também é permitido sacrificar o sacrifício de Shammai Hagigah, Shammai Simcha, na festa, no Yom Tov. Então, ele mudou aqui a história, mesmo que ele queria sim trazer o sacrifício de olá. Kishkesh Laebeznava, e para fortificar o que ele está falando, ele levantou o rabo desse animal, mostrando que é uma fêmea. E ele se colocou em risco, eles poderiam ter checado e viram que não é uma fêmea. Porém, Velhulaem, esses alunos de Bet Shammai foram embora, não verificaram o animal. Veotoyom Gavra e Adam Shem Bet Shammai al Betil. Naquele dia, os alunos de Bet Shammai tiveram uma força muito grande contra os alunos de Bet Hillel, com relação a essa Lachai de Olatreya. O Bichuli Gvo Alaha Kemotan, eles pediram para os Chamim fixarem Alaha como Bet Hillel, como Bet Shammai, que é proibido sacrificar o sacrifício de Olá Treyá no Yom Tov, porque mesmo Hillel não falou que seria permitido sacrificar o sacrifício de Olá, ele falou que não, é uma fêmea, estou trazendo em nome do sacrifício de Shlamim, porque não falou que seria assim permitido sacrificar o sacrifício de Olá Treyá? Então, falando esses anos de Bet Shammai, deve ser que Alaha é como Bet Shammai, que é proibido sacrificar esse sacrifício no Yom Tov. Veyashem Zaken Echad, tinha lá um sábio, Mitamidei Shammai Azaken, que era um dos alunos de Shammai, o sábio, o Baba Ben Buta Shemu, ele é chamado Baba Ben Buta. Sheyan Yodea Shalaha Kebetil, que ele sabia que Alaha nesse caso é como Betil, que é permitido sacrificar o Latreya no Yom Tov. Vimos no dafo anterior que existe mais motivo de sacrificar o sacrifício de Shlamim no Yom Tov do que o sacrifício de Olá. Porque o sacrifício de Shlamim também é melecha do Nefesh, é um trabalho que a pessoa faz para comer a carne. Porque parte do animal vai ser comido pelos donos e pelo coelho. O sacrifício de Olá é diferente. O sacrifício de Olá é tudo queimado sobre o Mizbeach. Fala Bet Shammai, não é permitido fazer esse sacrifício no próprio Yom Tov. E Bet tem um pasuk que fala que é sim permitido. Vamos revisar isso na continuação. Então, Baba Ben Buta sabia que Alaha é como Bet Hillel nessa Alaha de Olá Treya. Veshalach Vevi, viramos a página. E Baba Ben Buta mandou trazer Kotson Kedar Shebirushalayim, todos os melhores rebanhos de Yerushalayim. Veemidan Bazara, e colocou esses animais no pátio do Bet HaMikdash no Yom Tov. Veamar, ele falou: Komi Sherotzer Ismok Yavov Ismok. Todos aqueles que querem trazer esses animais como sacrifício de Olá, Olá Treyá, e fazer a smicha, se apoiar sobre o animal, não como Bet Shammai, que venha e faça isso. Veotoyom Gavre Adan Shebet Hillel. Naquele dia, por causa de Baba Ben Buta, os alunos de Bet Hillel tinham uma força muito grande contra Bet Shammai para fixar a Alaha. Pediram para fixar a Alaha com Bet Hillel e sim fixaram a Alaha com Bet Hillel. ולא היה שם אדם שיראה בדבר כלום. נמצא נעימה פסק כיסאו פויזה איסו. הלכה פיקסת הפיסטה כמו בטילל, כוכן עשו עולת ראייה, היא כוכן עשו הסמיכת תנבי. כי הפעמים של בזל, הסמיכת תנבי אינו יום טוב. הקונטנסיום הווה, שוב מעשה בתעמיד אחד, מתעמידי בטילל, פעלה כי הגמרת הזה נמוד לקונטנסיומית. כוכן עשו מעלון ג'י בטילל, שהביא עולתו לעזרה לסמוך עליה. כי התרוסי עולת ראייה, יום טוב, פרפזר הסמיכת תנבי, מצאו תמיד אחד מתעמידי בית שמיים. Um dos alunos de Bet Shammai encontrou esse aluno de Bet Hillel, amado, falou para ele, mas o Smicha, o que é a Smicha? Ou seja, por que você está trazendo esse animal para o Bet Amigdash para fazer a Smicha sobre esse animal contra o primeiro de Bet Shammai? Amado, falou esse aluno de Bet Hillel, mas o Shtika, o que é o silêncio? Você deveria ter ficado quieto, porque ela quer como Bet Hillel. Shatko Benezifa, esse aluno de Bet Hillel respondeu isso de uma forma muito ríspida, e mandou esse aluno de Bet Shammai ficar quieto. Velachlo, ele foi embora. Amarabai fala, vai, Irkach, portanto, através desse acontecimento, você aprende, Haitsuba Merabanan, um sábio da Torá, Damar Lechavrei Milta, que algum outro pessoa provocou ele em alguma briga, Lo Leaderle Milta Tfei, Mimai Damar Lechavrei. Esse sábio da Torá não deve responder mais do que a pessoa provocou ele. Dei o amar lei, mas o smicha, porque esse aluno de Bet Shammai falou para ele o que é a smicha, vikameader lei, mas o shtika. Esse aluno de Bet Hillel respondeu igual, o que é o silêncio. Não falou mais, respondeu igual, isso é o comportamento ideal, falar abai. Continua a Natália falar a breta. Amru lei Bet Hillel e Bet Shammai. Falaram Bet Hillel para Bet Shammai. O mabi makom shasu leidiot mutar legavua, makom shemutar leidiot enodi shemutar legavua. Começou essa alahá da Olatriya, revisando, que foi Bet Shammai proibido sacrificar os sacrifícios de Olatriya no Yom Tov, e que foi Bet Hillel sim permitido. Fala Bet Hillel para Bet Shammai uma dedução para permitir. Se o mesmo como se assume a Deus, se com relação ao Shabbat, que é proibido cozinhar para problema pessoal, um uso laico, mutar legavó, é permitido sacrificar sacrifícios no Shabbat, sacrifícios de Tamid, de Musaf, mas como se mutar a Deus, no Yom Tov, que é permitido cozinhar de forma laica para o Ohel Nefesh, para a pessoa comer no Yom Tov, e não tem Shemutar Legavó, não é dedutivo daqui que é permitido fazer sacrifício em nome de Hashem? Então seria permitido também sacrificar o sacrifício de Olatreya. Amrulé Bet Shammai. Bet Shammai respondeu para Bet Hillel, Nedanim e Nedavot Yochicho. O sacrifício de Nedanim e Nedavot, que a pessoa promete trazer sacrifícios, ou a pessoa quer doar para o Bet Amigdash, e o Rihu é uma prova contra Bet Hillel. Por quê? Shemutar le idiot, porque o Yom Tov é permitido para a pessoa cozinhar para si próprio. Vassur le gavoi, é proibido trazer sacrifício de Nedarim e Nedavot. Vimos já esse conceito. Quando a pessoa promete trazer um sacrifício para o Bet Hamikdash, não tem que trazer exatamente na festa. Pode trazer antes da festa, no sentido de depois da festa. Se a pessoa não vai se atrasar, a proibição de Baal Teahir. Não vai passar três festas. Pensa que Shavuot Sukkot sem trazer a sua promessa, a pessoa pode trazer o sacrifício em outras ocasiões. Então fala, Bet Shammai, é proibido sacrificar o sacrifício de Nedarim e Nedavot no Yom Tov, mesmo que é permitido para cozinhar para si próprio. Então seria proibido também sacrificar o sacrifício de Olatriya no Yom Tov. Amrulo é Bet Hillel, falaram Bet Hillel para Bet Shammai. Mari Nedarim e Nedavot, ele cavou a lei nos manos. O motivo que é proibido sacrificar Nedarim e Nedavot no Yom Tov é porque não tem nenhuma relação à festa. Não tem nenhum momento fixo para a pessoa sacrificar esses sacrifícios? Tomar beolatreya, shikavu olasman? Você quer falar que é a mesma alahá com relação ao latreya? Que tem um momento fixo na festa? É diferente? Amrulay Bet Shammai. Falaram Bet Shammai para Bet Hillel, avzu en kavu olasman. Também para olatreya não tem um momento fixo na festa para sacrificar. Detrás como falar Mishnah. Mishelohag beyom tov rishon. A pessoa não tem seus sacrifícios festivos no primeiro yom tov da festa. Shelchag da festa, Chogeg veomer, kol haregel kulo, ele pode trazer sacrifícios no resto da festa. Veom tova acharon shelchag, e com relação a Sukkot, a pessoa pode trazer também no Shmini Atzer, no oitavo dia de Sukkot. Então o Latriya também pode ser trazido no Chol HaMoed, por exemplo, não tem que trazer o Latriya no Yom Tov. Então como se fosse Nederim e Nedavot, Amru lehem Bet Hillel, falam Bet Hillel Bet Shammai, Avzu kavu alazman. Fala Bet Hillel para Bet Shammai, o Latriya tem sim um momento fixo na festa, porque ele tem como falar a Mishnah, Avar Haregel Velohak, Se passou a festa e a pessoa não trouxe os sacrifícios festivos, e não chayav be'achrayuto, ele não tem que trazer mais esses sacrifícios, porque não pode repor a obrigação que ele estava na festa, depois da festa. Então fala Beit Hilel, apropriado que a pessoa se antecipe os sacrifícios festivos o antes possível, mesmo no Yom Tov, para que não passe a festa e a pessoa não sacrificou. Então é diferente de Nedarim e Nedavot, que a pessoa não tem que trazer o sacrifício na festa, pode trazer o antes ou depois. Amru Lehem Beit Shammai, falaram Beit Shammai para Beit Hilel, velo kvar neymar, porém o pasuk fala diferente de você. Lachem velo legavot, o pasuk fala, hu levado yaseh lachem, somente o que a pessoa precisa para comer, a pessoa pode trabalhar no Yom Tov. Pode fazer a shkita, pode carregar comida na rua, cozinhar, acender o fogo. Porém, o pastor fala, Lachem, Lachem, velo legavua, para vocês, vocês podem cozinhar, mas não para Hashem, não para o Beit HaMikdash. Ou seja, é proibido sacrificar sacrifícios no Yom Tov. Além dos sacrifícios que a Torá permitiu, a Torá fala, Vechagotemo to hagla Hashem, a Torá fala que é permitido sacrificar os sacrifícios de Shlamim, Shlamim Chagigah explicitamente no Yom Tov. Isso sim é permitido no Mikvah Beit Shammai, porque com relação ao Latreia, que o pastor não menciona, Chagla Hashem significa, conforme Beit Shammai, o sacrifício de Chagigah, sacrifício festivo, não o Latreia, isso seria já proibido. Amru Lehem Beit Hilel, falaram Beit Hilel Beit Shammai, vai louco, vai neymar, porém o pastor fala Hashem, qual de lá Hashem? Esse pastor que fala, Chagotem Oto Chagla Hashem, sacrifício de Shlamim para Hashem, fala Hashem, por isso está sobrando essa palavra Hashem. Como você tem um sacrifício festivo para Hashem? Porque o pastor fala Hashem, Kodela Hashem, vai falar qualquer sacrifício da festa, pode ser sacrificado no Yom Tov, mesmo o sacrifício de Olatreia. Imker matamud lomar lachem. Então pergunta para contra Beit Hilel, porque o pastor fala lachem, só é permitido fazer trabalhos referentes a usos laicos da pessoa, para a pessoa comer, se é permitido sacrificar sacrifícios, porque o pastor fala somente lachem. Falou o pasuk lachem velo lekutim, para vocês, não para os goim. Lachem velo leklavim, para vocês, vocês podem cozinhar, não para cachorros. Não pode fazer o abate de um animal para dar para um cachorro comer. Portanto, não tem nenhuma pergunta contra Beit Hilel. O pasuk fala lachem, significa lachem velegavó, para vocês e para Hashem. Os sacrifícios, não para os goim e não para os animais. Isso, Tanakama explicou o príncipe Beit Hilel. E Beit Shammai. Abba Shaul omra belashon acheret. Pri Abba Shaul, ele estudou esse ensinamento de Beit Hilel e Beit Shammai de uma forma diferente. O mabe bakom shekiratcha stuma, kirat rabcha ptucha. Se no Shabbat que o seu forno no Shabbat está fechado, você não pode cozinhar no Shabbat. Porém, o forno do seu mestre está aberto, você pode sim sacrificar sacrifícios de tamid, musaf, no Shabbat. במקום שקירתך פתוחה, אינו דין שקירת רבך פתוחה? No Yom Tov, que seu forno está aberto, funcionando, está cozinhando lá para você próprio, não é verdade que também é permitido cozinhar para Hashem, fazer trabalhos para os sacrifícios para Hashem? Isso inclui também o Latreia. וכן בדין, e por uma dedução simples, שלא יהיה שולחנך מלא, ושולחן רבך ריקן, para que não tenha a sua mesa cheia de comida, e a mesa do seu mestre vazia, o Mizbeach, o altar do Beit HaMikdash, a mesa de Hashem, entre aspas. Então, fala Beit Hilel, permitiu sacrificar o sacrifício das festas, na festa, no Yom Tov, inclusive o Latreia. Então, Tanakama explicou essa discussão entre Beit Hilel e Beit Shammai, diferente do que Abba Shaul. Abba Shaul não incluiu aqui a pergunta de Beit Shammai, que se é proibido sacrificar Nedarim e Nedavot, sacrifícios para Hashem, que a pessoa prometeu que é doar para o Beit HaMikdash, é proibido trazer o Yom Tov, e Abba Shaul não incluiu essa discussão entre Beit Shammai e Beit Hilel. Por quê? Primeiro lembrar qual seria a machloket bimai kamiflig entre Abba Shaul e Tanaka. Mas, Savar, conforme Abba Shaul, Nedarim e Nedavot, crevim no Yom Tov, que foi Beit Hilel, será permitido sacrificar Nedarim e Nedavot no Yom Tov. Então não faz sentido falar que Beit Shammai perguntou contra Beit Hilel, assim como é proibido sacrificar Nedarim e Nedavot, também é proibido sacrificar o Latreia. Porque conforme Beit Hilel seria sim permitido sacrificar Nedarim e Nedavot. Vimos essa machloca de extenso no daf anterior, se conforme Beit Hilel é permitido ou não. Porém, conforme Beit Shammai com certeza é proibido. Mas, Savar, porém, conforme está na cama, é incrível no Yom Tov. Também conforme Beit Hilel é proibido sacrificar Nedarim e Nedavot no Yom Tov. Por isso ele incluiu sim essa discussão entre Beit Shammai e Beit Hilel. E Beit Hilel respondeu que Nedarim e Nedavot é sim proibido no Yom Tov, porque não tem um momento fixo na festa, como já vimos. אמר רב הונא, פדר רב הונא, לדברי האומר נדרים ונדבות אין קרבים ביום טוב, כופרו האופיניון כפרא כי הפרימינוס סגניפיקה נדרים ונדבות ביום טוב, לא תימא מדאורייתא מיכזא חזא. Não diga que pela Torá seria permitido ver a banana de gás rebeu, gzerá. E os ramim que proibiram por uma cerca rabínica, gzerá, shema e axê. Uma cerca rabínica proibindo a pessoa de deixar os nedarim e davot para a pessoa sacrificar na festa, para que a pessoa não deixe, como a primeira opção, sacrificar isso na festa, e pode ser que vai se esquecer na festa, vai estar ocupado, e vai deixar depois da festa. E pode chegar a trazer a proibição de Baal Teach, a proibição de se atrasar em cumprir uma promessa para trazer o sacrifício. Vai passar três festas, talvez, que a pessoa não vai trazer as suas promessas e vai trazer a proibição de Baal Teach. Não diga que esse é o motivo que é proibido sacrificar Nedarim Nedavot no Yom Tov, porque a pessoa se garanta e sacrifica já da véspera do Yom Tov. Não é esse o motivo, que pela Torá também é proibido. Ele então fala na Vuna, então qual é a verdade? Ele afirma me deu reto na Melochaz. A verdade é que é proibido também pela Torá, não pela lei rabínica. Como se sabe isso? De Ashté Alechem, de Chovat Ayomnino. Porque os dois pães de Shavuot, os dois pães são oferecidos em Shavuot do Bet HaMikdash, de Chovat Ayomnino, que é uma obrigação referente ao dia. Velikare Mikzar Shema Yashé. Não pode ser que eles tenham que usar uma cerca rabínica, que pela Torá seja permitido assar o Ashté Alechem no próprio Shavuot. E os Ramim proibiram com uma cerca rabínica que vão deixar para assar no Shavuot e vão acabar esquecendo. Não temos nenhum receio que vão esquecer de fazer os dois pães de Shavuot. Mesmo assim, fala a Gemara, Venu Dohei, Loita Shabbat, Loita Yom Tov. E é proibido assar o Shté Alechem nem no Shabbat, no Shavuot cai em Shabbat, nem no Yom Tov, Shavuot durante a semana. Então aqui se liga com relação ao Shté Alechem, que é proibido assar no Yom Tov. Tem que ser que é proibido pela Torá, porque é possível assar na véspera do Yom Tov, não permitir um assar no Yom Tov. Porque se fosse permitido pela Torá, os Ramim não iam proibir assar o Shté Alechem no Yom Tov, Zerá Shema Yashé, uma cerca rabínica que não vão esquecer de fazer o Shté Alechem no Shavuot, no Bet HaMikdash. Os Kohanim não vão esquecer com certeza. E mesmo se é proibido assar isso no Yom Tov, mesma coisa com a ação Nedarim e Nedavot. Com a ação Nedarim e Nedavot, que podemos sacrificar os sacrifícios de doação ou de promessa, não no Yom Tov. Pela Torá é proibido sacrificar isso no Yom Tov, não por uma cerca rabínica, que será Shema Yashé, assim como vimos com relação ao Shté Alechem, que não tem essa cerca rabínica. Isso para aqui a Gemara. No próximo, dá para fazer uma questão. O que acontece se a pessoa pegou Nedarim e Nedavot e fez a Shechitá no Yom Tov e esqueceu que era proibido? Será que ele pode sacrificar esse animal ou não pode sacrificar esse animal no Yom Tov? Não era perder o próximo Dav, Baruch Adonai Leolam, Amen Ve Amen.